Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O maio dos 50 anos do 25 de Abril português continua a lançar-nos desafios a cada dia. A cada dia temos que continuar a escrutinar, imaginar, pensar se valeu tudo a pena. A cada dia temos que continuar a pensar se agora que vamos colhendo os frutos destes 50 anos de democracia, somos liderados e temos à frente dos destinos dos nossos países, do nosso país, por assim dizer, aqueles que realmente têm uma direção para o mesmo e têm a capacidade intelectual e como seres humanos para o fazer. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Peço desculpa pelos países. É que recentemente alguém, que é o Presidente da República Portuguesa, resolveu lembrar-se de que, aparentemente, ficaram algumas dívidas por saldar com outros países, que na altura eram o nosso país. Olha, e para mim é muito difícil de entender, uma vez que tenho pai angolano, tenho avós madeirenses, tenho uma avó materna que é timorense e eu próprio nasci em Luanda. Bom, mas tirando isto, a nossa democracia, ou a democracia destes 25 de Abril, que fez 50 anos, no Abril passado, é baseado em instituições. E uma das tarefas do Presidente da República é assegurar o normal funcionamento das mesmas. E a grande pergunta é saber se quem assegura o normal funcionamento está em condições normais. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para esta conversa de segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de conversas. O nosso convidado de hoje é um jovem, velho já amigo, Rafael Pinto Borges. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. É sempre um gosto também receber-te. E olha, a minha menção de Abril é porque de alguma forma também vamos abordar algo que vai tocando nas celebrações ou em acontecimentos perto das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, mas porque tu também colaboraste neste livro, Abril pelas Direitas, coordenado pelo Rodrigo Pereira Coutinho, o Paulo Jorge Teixeira, que já foram nossos convidados aqui. O que é que te levou a participar? E é bom dizer que tu, de facto, é logo um dos primeiros capítulos, porque és um dos mais novos participantes neste livro. E depois, para além do que é que levou a participar, qual foi o tema que sentiste, de facto, que querias abordar e faz parte, então, do livro?
Bem, João, porque é que eu decidi corresponder ao convite que me foi feito pelo Rodrigo e pelo Paulo? Porque me parece que o projeto em si é pertinente. Nós, infelizmente, temos demasiadas vezes uma relação quase religiosa, de seita, direi mesmo a geográfica, com o 25 de Abril. Ora, o 25 de Abril foi um momento histórico relevante que urge entender de maneira razoável, inteligente, moderada e crítica, sobretudo. Não é um tótem, não é uma profissão de fé, é história. E isso deve requerer, ou requer efetivamente de nós, uma abordagem fundamentalmente científica. E aquela que nós devemos fazer perante o 25 de Abril é fazer as perguntas certas, que não são ou que não se coadunam com a mitificação. A pergunta que há a fazer em relação ao 25 de Abril de 1974 é: o país ganhou com ele e ele era necessário, sim ou não? Bem, eu acho que as respostas a isso são diversas, são complexas e, no mínimo, o debate merece ser tido.
Bem, essa é a pergunta que engloba, digamos, todas as dúvidas. Todas, parece aquela famosa, a maior pergunta de sempre da filosofia é porque é que existe alguma coisa em vez de nada, não é? Parece que, de facto, as respostas aí podem ser múltiplas. Relativamente à história, porque falas da história, uma das coisas que eu aprendi, porque gosto de história, há aquela famosa frase que a história é contada pelos vencedores, mas depois, com o tempo, nós aprendemos que a história tem muitas facetas. Depende sempre do prisma pela qual ou através do qual nós estamos a olhar para a mesma. E este livro e o teu artigo conta a história vista da fase final e também olhando para as colónias portuguesas.
A minha oferta a esse livro, ao abrir pelas direitas de que falamos hoje, tenta colocar uma pergunta. Que é, nós, para evoluirmos para a transição para a democracia, que ninguém coloca em causa, ninguém são de boa cabeça coloca em causa, nós precisávamos realmente de um processo revolucionário? Era conveniente um processo revolucionário com todos os perigos que isso acarreta, de fraccionamento institucional, de implosão institucional, e como vimos, por fim, no nosso caso, e até de inclusão do próprio Estado.
De aproveitamento político.
De aproveitamento forças político, de libertação de forças, muitas vezes, como numa barragem que rebenta, que muitas vezes são destrutivas e foram, no nosso caso, objetivamente destrutivas. Isso merece o quê da nossa parte? Merece apenas uma celebração novamente religiosa ou, pelo contrário, merece perguntar, bom, mas não havia alternativa? Não podia ter sido feito de outra maneira? E eu creio francamente que sim. Não é?
Havia passos dados?
Nesse sentido, bem, eu vamos lá ver. Eu julgo efetivamente que nós caminhávamos para uma transição mais ou menos à espanhola. Se essa transição seria feita por escolha do próprio presidente do Conselho de Ministros à altura, o Dr. Marcelo Caetano, quem sabe, não é?
E agora, só para contextualizar a transição espanhola, para quem eventualmente não se esteja a recordar.
A transição espanhola, que era um bom modelo para nós.
Que foi?
Que foi o quê? O generalíssimo Franco foi sucedido à cabeça do Estado espanhol, pelo, à altura, príncipe de Espanha, depois rei de Espanha, que permitiu uma transição para a democracia, sem conflito, sem fraccionamento institucional, sem caos nas ruas, sem a ameaça de guerra civil, como aqui tivemos.
Já tinha existido anteriormente e durante alguns anos.
Mas muitas décadas antes, não é? E de facto, a Espanha e o regime espanhol, também um regime com algumas características próximas do nosso, um regime de direita, autoritário, conservador, que nas suas primeiras décadas tinha inclusivamente tido um pendor, talvez poderemos dizer, filo-fascista, esse regime evoluiu para a democracia e para a atual ordem constitucional espanhola, de uma maneira saudável, que não colocou em causa nem a unidade do Estado, nem os bens das pessoas, nem o interesse geral da nação. Se nós víamos ter seguido esse caminho, eu creio francamente que sim, e creio francamente que foi uma pena isto não ter acontecido.
Mas há uma diferença, é que a Franco ninguém sucede, mas a Salazar, Marcelo Caetano, sucedeu.
Não.
E a pergunta que se fazia, eventualmente, poderia ser: será que o Estado Novo vai perpetuar alguém a suceder um ao outro? Ou havia já, de facto, no horizonte, algumas forças dentro do próprio Estado Novo a tentar conversar uma democracia?
Nós tínhamos seguramente um fator de diferença relevante com a Espanha. No nosso caso, havia uma guerra que tinha de ser combatida. E que exigia um certo nível de controlo adicional do debate político e do processo político, e a Espanha, desse ponto de vista, estava em plena estabilidade, em plena paz, não tinha essa preocupação. Agora, uma coisa nós objetivamente sabemos, era inimaginável, era muito difícil que num cenário de transição em Espanha, e a transição em Espanha existiu, decorreu exatamente como nós a conhecemos, com a sucessão do generalíssimo Franco à cabeça do Estado espanhol pelo rei Juan Carlos, que depois permitiu eleições livres, uma constituição democrática e a evolução para a Espanha atual. É muito difícil de imaginar que nesse cenário, e com a pressão que isso teria representado para nós, a pressão de exemplo, pressão política, nós não tivéssemos seguido um caminho análogo. E esse caminho era indiscutivelmente o único desejável. Eu julgo, novamente, regresso a este ponto que me parece importante. Ninguém de bom senso julgará que faria sentido, por um lado, preservar a longo prazo ou a médio prazo aquele regime que chegou em 1974 muito depauperado, muito cansado, já sem tendo perdido a sua alma. Agora, o modo como o regime terminou e foi substituído por uma democracia, finalmente, após um longo e difícil processo, que podia ter terminado de outra maneira.
Daí falarem numa outra data qualquer que foi
esse
essencial.
Esse modo não foi desejável. Não?
Para se celebrar o 25 de Abril. Há uma data que alguém quer celebrar e outros preferem não. É um 28 qualquer.
É o 25 de Novembro.
O 25 de Novembro.
É o 25 de Novembro. E sem dúvida alguma que, desse ponto de vista, como conclusão do processo revolucionário, é de facto exótico falar do 25 de Abril sem tratar também essa segunda data que tu referes. Agora, essa segunda data que tu referes veio tarde. Foi um termidor que chegou muito tarde, na medida em que chegou após o PREC, que ninguém conseguiu parar, que o Marcelo Spínola tragicamente falhou em parar a tempo, veio após o desabamento da economia, veio após o desabamento do Estado Unitário Português, que se espalhava fora da Europa, pela África e pela Oceania, e pela Ásia. Isso não foi já possível salvar. E desse ponto de vista, eu julgo que nós devemos hoje ser críticos em relação a todo o processo revolucionário. Porque quando nós dizemos, e muitas vezes o centro-direita dilo, que o 25 de novembro permitiu a consolidação da democracia, a verdade é que o 25 de novembro permitiu a consolidação da democracia para uma fração daqueles que, em 1974, eram portugueses, cidadãos portugueses de pleno direito. Essa fração somos nós, são os portugueses de cá, são os portugueses europeus, mas havia outros 16 milhões de portugueses em Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, que foram abandonados à sua sorte e que viveram sob guerras civis terrivelmente destruidoras e debaixo do jugo de regimes imensamente repressivos, como bem sabemos.
Foram muito menos, aliás, muito menos democráticos do que aqueles que eles
viviam. Pavorosamente antidemocráticos, com campos de reeducação, com matanças, com massacres.
Deixa-me mencionar, tu mencionas no teu artigo, a perda da Indochina e do próprio Irão, 75 e 79, significa que tu vislumbravas que, digamos, dentro de um processo natural, mais estruturado e organizado, a democracia e a independência chegariam às colónias?
Bem, esse é justamente o meu ponto. Vamos lá ver. Creio que seria inevitável a prazo uma transição, pelo menos das maiores parcelas do Império Português, na direção de alguma forma de plena autodeterminação. E que, no longo prazo, certamente, essa autodeterminação provavelmente teria sido sinónimo de independência política. Isso não está propriamente em causa. Angola e Moçambique são países de uma tal dimensão que seguramente o justifica. Agora, estariam aqueles países preparados para a plena independência em 1975, como veio a acontecer? Eu julgo francamente que qualquer pessoa de bom senso, vendo com o que se sabe em 2024, o que então se passou e o que se passou depois.
Mas há coisas que seriam expectáveis serviços públicos, as administrações, seria expectável que com uma ruptura do dia para a noite existisse uma total erosão e degradação dos mesmos nesses países?
Eu acho francamente que era uma inevitabilidade, não podia ter sido de outra maneira. Tal foi a situação de caos, e de um caos que podia talvez, no melhor dos casos, ter sido parado pela figura que se tentou apresentar como tutelar e normalizadora, que foi o Marechal Spínola, mas infelizmente a inépcia, a incapacidade e seguramente também a ingenuidade política do Marechal impediram que se seguisse esse caminho. Um dos textos que aí se pode encontrar, no caso o texto do atual vice-presidente da Assembleia da República, o Diogo Pacheco de Amorim, refere que o Diogo Pacheco de Amorim, de início, no primeiro momento, se solidarizou com a Revolução, julgando ser uma intentona spinolista que ele mesmo se sentia confortável em apoiar, sendo Spínola, o Marechal Spínola, indiscutivelmente um patriota português, um homem comprometido com a defesa do Portugal inteiro, ultramarino também. Mas, tragicamente, como a história bem veio a demonstrar, a situação imediatamente lhe saiu de controlo. E, imediatamente, o poder caiu, infelizmente, ao contrário do que se pretendia, na rua. Em particular, devido ao papel daninho, destrutivo, do Partido Comunista.
Na rua nem sequer foi do povo.
Não foi do povo, exatamente, esse é o ponto. Porque do povo nunca foi. Do povo nunca foi, portanto que a Junta de Salvação Nacional, quando se apresentou na noite de 25 de Abril, prometeu a preservação, a defesa da nação portuguesa no seu todo pluricontinental, assim se dizia, nomeadamente pela realização de referendos que decidissem nas províncias ultramarinas a que destino elas teriam, e esses referendos, a saber, jamais foram realizados. Isso foi o que se passou. Isso passou-se, infelizmente, e fundamentalmente, porque grupos da extrema-esquerda, geralmente manipulados, financiados e inteiramente alinhados com países estrangeiros e adversários de Portugal, sabotaram o seu próprio país. Isso foi o que se passou. E, novamente, isto tem de ser dito criticamente, tem de ser analisado criticamente, e o sangue dos 2 milhões de portugueses ultramarinos, que foi vertido, que correu nas guerras civis que seguiram a 1974 e 75, tem de ser tido em conta quando analisamos aquele processo revolucionário.
Fora,
não pode ser esquecido, não é?
Fora as rupturas de vida e familiares que foram acontecendo com o decorrer dos anos.
Tudo isso tem de ser
a perda patrimonial dessas pessoas, que eram cidadãos de segunda e terceira geração nos países em que nasceram. E é melhor não irmos por aí, porque começa a ser tomado pela emoção e não quero falar.
Foi algo
não quero
que te afetou diretamente e que afetou muitos portugueses metropolitanos também, portugueses europeus de cá, claro. de maneira direta.
E é por isso que me custa, Rafael, custa-me ouvir Marcelo Rebelo de Sousa falar de reparações. O que é que ele quer reparar? Que reparações? Na internet, inclusive, já apareceu uma foto dele com os seus excelentíssimos pai e mãe numa festa, enquanto era governador de Moçambique, e perguntar se as reparações é para começar também por essa época.
Pois é, é o que eu sempre digo, eu sou a favor de reparações, desde que comecemos pelos familiares das antigas chefias do Império Português, nomeadamente o atual Presidente da República. Eu pergunto-me, quanto a isso, se podemos sequer levar a sério o Presidente da República quando lança esse tipo de atuarda, esse tipo de absurdo, na medida em que, como dizia aqui há uns dias o José Miguel Jô, disse no seu espaço de documentário, não é insignificante a hipótese de que o Sr. Chefe do Estado esteja fora de si e seja, portanto, incapacitado para agir e para falar em nome do Estado português. há um...
É, já temos um Biden. Não precisamos de um Biden 2.0.
Bem, por tragédia, Portugal gosta de imitar as modas estrangeiras e parece também ter feito questão de ter um... lançar agora um Biden seu. Isto, infelizmente, é uma coisa muito grave, que o meu lado cristão e paciente me convida a tratar também com paciência e com compaixão. Não obstante, o senhor chefe do Estado permanece chefe do Estado e, desse ponto de vista, as suas declarações causam consequências que são realmente arrasadoras para a nossa relação com países que são mais do que nossos irmãos, são nossos filhos, são filhos da nação portuguesa, são continuação cultural e civilizacional da civilização portuguesa. E isso é que me preocupa muito.
Olha, não querias que iniciar uma conversa dessas ao longo da história das diferentes civilizações era realmente... não encontrar o fim da estrada. Ou seja, entrávamos em retrocesso ad infinitum e tínhamos que encontrar o primeiro Neandertal ou o primeiro Cro-Magnon
para encontrar o pecado original. Não é? Exatamente. No fundo é disso que se trata, encontrar quem começou o ciclo de desgraças e de abusos e de violências. O que, potencialmente, será uma tarefa ingrata para quem se ocupe dela. Eu a esse respeito acho duas coisas. Acho por um lado, que tu tens toda a razão e que tentar olhar para a história e para a relação entre nações e povos e civilizações desse modo é, efetivamente, meio caminho andado para uma relação de hostilidade
entre todos.
Não é? Torna-se impossível manter relações aceitáveis, boas, positivas e construtivas e focadas no futuro e no interesse geral se essa for a nossa preocupação. E se toda a gente andar a bater à porta do vizinho apresentando-lhe as contas do passado.
Eu acho que podíamos começar por Valença do Minho, já à estalada com os espanhóis, porque até acho que há um papel que Valença é nossa. Acho que é Valença. Não.
Ah, isso não é Valença, é Olivença.
Olivença. Peço desculpa, Olivença. Não é? Mas eles continuam lá do lado de Espanha.
Bem, seguramente não é uma maneira muito inteligente de lidar com, claro. com esse tipo de problema. E depois há outra dimensão que também me parece relevante ter presente. Eu julgo que o primeiro ano em que Angola, por exemplo, o Estado de Angola, foi um contribuinte líquido do Orçamento Geral do Estado, foi 1972. Isto é
um bom ano.
Foi um bom ano, mas só a partir de 1972 e 73, portanto, só nesses dois anos, é que o Estado de Angola, ou então o Estado de Angola, que já não era província, passou a ser um contribuinte para o Orçamento Geral do Estado.
Quer ir muito isto, mais portanto, atrás. Marcelo quer ir muito mais atrás no tempo.
Mas parece-me que isto é relevante, na medida em que, ao contrário do que afirma a lenda negra que nos atiram, na verdade não era a metrópole que vivia do ultramar. Até, como vemos, até 1972, foi o ultramar que viveu da metrópole. É importante ter isto presente. E quando nos propõem que façamos contas, um Excel com o que foi gasto e com o que foi retirado, vamos contabilizar os milhares de escolas que Portugal ergueu por toda a África, em Angola e em Moçambique, e em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde e na Guiné, ou não? Vamos contabilizar gastos de defesa militar, gastos educativos, os milhares de hospitais, as estradas, os caminhos de ferro, a obra material notável, impressionante, que Portugal realizou em África e que continua a ser, em larga medida, a base necessária à vida nesses países, sem os quais eles não podem sequer existir como Estados. Isso vai ser contabilizado, sim ou não?
Rafael, o hospital, como é que é, o da Maria, como é que se chama o hospital? Santa Maria foi construído pelo Estado Novo, não é? O São João foi, também foi.
Naturalmente que sim, não é?
Se nós que estamos aqui, acho que devemos e temos algumas obras que ainda são absolutamente essenciais e foram construídas nessa época, não é? e continua a ser uma época negra, não estou a dizer que não teria.
Mas,
e
facto,
não
é por isso que me incomodam tanto essas declarações extraordinariamente infelizes do Presidente, da República, que devia ter mais tino, por um lado pela idade, muito embora isso também já possa ser um fator que o conduza na direção inversa, e por outro, tendo o historial familiar que tem, enquanto filho de um antigo governador-geral de Moçambique, ministro do ultramar, importantíssimo quadro dirigente do Estado Novo, quer com o Dr. Salazar, quer depois com o Dr. Caetano. Aparentemente, o Presidente da República perdeu também esse sentido de decoro e de vergonha que lhe seria efetivamente útil. Agora, tratar aquela tragédia que se passou em 1974 e 75 e que foi a implosão do Estado português, que devemos, sem dúvida alguma, ver hoje como a maior catástrofe geopolítica da nossa história, pior que Alcácer Quibir, como algo de que ainda por cima agora os portugueses deveriam
celebrar,
por um lado celebrar e por outro reparar, quando a parte lesada objetivamente foi o Estado português e foi o povo português, em todas as suas cores, em toda a sua diversidade. Bem, isso realmente é de um desplante que dispensa comentários, parece.
Mas os avanços, e agora é uma pergunta de facto, os avanços que existiram, o mitigar a mortalidade infantil, alguma liberdade relativamente às mulheres, são avanços que seriam inevitáveis, ou seja, independentemente de ter continuado o Estado Novo ou se tivesse havido uma ruptura, esses avanços iam-se continuar a dar, porque vinham no seguimento, por exemplo, a baixa da mortalidade infantil vinha no seguimento de algumas descobertas em termos de saúde pública.
Essas são as perguntas que nós devemos efetivamente colocar quando falamos do assunto, não é? E a verdade é que, enfim, a resposta parece relativamente evidente. Não há muitos países do mundo inteiro que estejam hoje pior, materialmente falando, do que estavam em 1970. As raras exceções são a Ucrânia e, creio eu, o Zimbábue. De resto, toda a gente está melhor. A França está melhor, a Alemanha está melhor, o Luxemburgo está melhor, toda a gente está melhor, naturalmente. Em 1960 era ainda uma pequena minoria a população em Inglaterra que tinha casa de banho interior, por exemplo.
Okay.
Isto é hoje, é algo que se tornou absolutamente banal e normalíssimo.
Mas
esta forma realmente infantil e descerebrada, patética, atrevo-me a usar uma palavra feia, burra, com que nós olhamos para a nossa história recente, já começa a convocar uma leitura um bocadinho mais inteligente.
Olha,
que é aquela que se deve ter. E a pergunta que nós devemos fazer, se me permite ser a esse respeito,
claro,
se estamos melhor hoje do que estávamos há 50 anos, é se a história tivesse sido diferente, se não tivesse havido processo revolucionário, se não tivesse havido PREC, se não tivesse havido implosão do Estado, não estaríamos hoje melhor. E aí, parece-me que a resposta é um enfático sim, hoje estaríamos muito melhor se a transição para a democracia se tivesse feito sem revolução.
E há quem diga, inclusive, e eu creio que é um pensamento que muitas pessoas começam a ter, e pessoas que até estão em total desacordo com o Estado Novo, que realmente, nos 50 anos do 25 de Abril, os desígnios de Abril estão completamente atrasados em relação àquilo que era o desejo em 74, não é? Há pessoas que dizem que a questão já não é se estamos em comparação. A questão é, mas estamos onde era suposto estar? Ou seja, mesmo que façamos do 25 de Abril de 74 o ponto de partida, estamos no mapa, na posição onde era suposto estar?
Bem, mas aí a pergunta é mais profunda do que essa, acho eu. A pergunta é, mas quais são os desígnios de Abril? Quais eram? Porque havia muitos. Houve muitos desígnios de Abril. O 25 de Abril podia ter significado muitas coisas e significou muitas coisas diferentes para muita gente. Para o centro político moderado, significava sim isso, a integração na Europa, o alinhamento das nossas condições de vida e do nosso padrão de desenvolvimento económico com a Europa Ocidental, coisa que efetivamente não aconteceu, mas, por exemplo, para outros intervenientes relevantes ou relevantíssimos, alguns dos quais gabados recentemente pelo Presidente da República em mais um momento de circo na Assembleia da República, como o Partido Comunista, por exemplo, o objetivo, o desígnio, era fazer de Portugal uma Bulgária socialista com uma espécie de Todor Zhivkov à portuguesa. O que também não teria sido magnífico. Como podemos talvez...
Olha, vamos voltar às reparações só por uma questão que a mim me parece perniciosa. Eu desgosto que isto tenha acontecido, entendo o porquê que possa ter acontecido. Nós vemos grandes museus europeus de grande relevância com obras de arte que não pertencem de facto a esses museus. Eu custa-me ir a Atenas, como eu fui N vezes visitar os museus em Atenas e ouvir a perguntar, por exemplo, a guia a perguntar porque é que é o museu em Londres que tem partes do Parthenon, não digo original, mas o mais antigo, ou então porque é que parte do espólio de Tutankhamon está em Londres também, em vez de estar nos seus países originais. Seria este um dos pontos a rever, por exemplo?
Não, eu acho que é uma ideia inaceitável por muitas razões. Parece-me que a primeira é aquilo que define um museu e é o espírito do museu. O museu não é uma banca de limonada, não é uma banca da feira e não serve para mostrar artesanato local. O museu não é isso. O museu é, ou deve ser, pelo menos no caso dos grandes museus, daqueles que efetivamente trazem às suas paredes milhões e milhões de pessoas, deve ser uma porta, uma ponte para a humanidade, para toda a humanidade. Okay. E se é isso, um museu em Portugal não pode limitar-se a artistas portugueses e à arte portuguesa. Eu fico imensamente contente por saber que há arte portuguesa em Boston e em Nova Iorque e em Paris e em Londres e em Berlim. E mal seria se assim não fosse. Trágico seria para a nossa dignidade nacional se Portugal nunca tivesse produzido nada digno de ser exposto no Louvre. Bem, seria um atestado de insignificância civilizacional atroz.
Mas de certeza que não estarias confortável. E Rafael, é por isso que eu gosto de conversar contigo, porque somos amigos e podemos pôr em cima da mesa estas questões. Com certeza que não estarias confortável se alguém tivesse encontrado o original dos Lusíadas, algures numa planície de um outro qualquer país europeu, e dissesse, olha, os Lusíadas de Camões vamos pôr no nosso museu. Não vamos mencionar nada a Portugal, nem vamos perguntar a Portugal sequer este pedaço absolutamente relevante da sua história exposto no país de origem.
Não, eu, pelo contrário, eu ficaria perfeitamente em paz com isso. Aliás, como tu bem sabes...
Não ficavas nada, ficava, não digas
ficava isso. Ficava por uma razão. Efetivamente, isso aconteceu connosco. Não é? Grande parte do nosso espólio, do nosso melhor espólio artístico foi, como bem sabemos, foi removido das nossas fronteiras a quando, por exemplo, das invasões napoleónicas. E algum dele agora está espalhado pelo mundo.
Mas houve algum recentemente que foi comprado por uma coleção privada e voltou para Portugal.
E acho muito bem que se compre, quer dizer, nada contra isso. Agora, se me choca, se me incomoda que parte desse património esteja em Londres ou em Paris ou em São Petersburgo, não me incomoda absolutamente nada, acho isso muito bem.
Até porque eles vão mais aos museus do que nós, infelizmente.
Mas isso enfim, não seguramente a este ponto, mas isso leva-me a outra questão que me parece relevante. Quando se fala de devolução de espólio artístico e cultural, devemos também ter em conta a capacidade efetiva dos Estados que a reclamam para acolher esse património.
Okay.
Por exemplo, quem é que assegura melhor a preservação do mais magnífico património cultural assírio ou babilónio nos seus museus? Será o Iraque ou o Reino Unido? Onde é que nós queremos ter esse património? Queremos tê-lo num museu em Bagdad para que a qualquer momento, perante uma revolução ou o aparecimento de um novo califado, ele desapareça?
Vimos as imagens dos Budas a serem dinamitadas pelos Talibã no Afeganistão.
No Afeganistão. E eu coloco outras perguntas. Será que a República de de São Tomé e Príncipe, que infelizmente, cujo primeiro-ministro, peço desculpa, produziu aqui há tempos umas declarações muito infelizes, depois disto do Marcelo Rebelo de Sousa. Será que São Tomé e Príncipe têm capacidade para receber património cultural que seja hoje em espaços museológicos portugueses? Têm orçamento, têm condições, têm pessoal qualificado?
Curadoria?
Pô, acho que essa é uma pergunta fundamental. Essa é a pergunta fundamental, aliás.
Mas aí temos que estabelecer que existe, então, património que é de todos nós, ou seja, património que é da humanidade.
Mas o museu, o espírito do museu é esse mesmo, e não interessa onde o museu está. Senão, onde é que se meteu os museus? E o que fazer em relação aos museus? Tudo tinha de ser estragado, e eu agora, para ver um grande pintor italiano do Renascimento, tinha de ir à Itália? Para ver a banquinha tribal, isso faz sentido? Para ver o Repin tinha de ir a São Petersburgo ou a Moscou, e os russos tinham de vir
a Lisboa, não? A ver o que é que seja.
Isso, quer dizer, é uma coisa perfeitamente absurda. Isso não é o espírito da cultura, nem o espírito do museu, que não é nacionalista, nem é tribal, é universal.
E isto chega ao ridículo, inclusive, recentemente, e desculpa ter que abordar isto contigo, não é? Houve quem quisesse, inclusive, banir, portanto, as rastas, portanto, o encaracolar do cabelo por alguém que fosse, que não fosse... que não fosse negro, quer dizer.
Eu seria sempre favorável à abolição das rastas para toda a gente. Acho que é uma coisa horrível. Mas
gostos não se discutem, está bem?
Eu vou tentar ser tolerante a esse ponto.
Tens que ser, aqui é.
Mas quero dizer, isso é um exemplo interessante do absurdo a que este debate chegou. E parece-me que nós devemos imediatamente libertar-nos desta novela a que ninguém pode dar grande crédito, não é? E que, no fundo, é uma distração para os assuntos que realmente importam.
Bom, e esta distração nasce com Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa deveria ser o garante do normal funcionamento das instituições dentro desta democracia que agora celebrou os tais 50 anos. Mas, aparentemente, já há, de facto, um questionamento muito grande por parte de diversas pessoas sobre as condições em que Marcelo o está a fazer. Porque parece que, cada vez que fala, de facto, a sociedade estremece.
É uma pena, um dos meus filmes favoritos, um filme dos anos 90, creio eu, com o Nigel Hawthorne, o The Madness of King George, A Loucura do Rei George, mostra um bocadinho aquilo que nós agora estamos a passar, que é um chefe de Estado, cujas responsabilidades são imensas, que parece, pelo menos, ter perdido a cabeça. Nós já tivemos isto em Portugal. Um dos casos mais fascinantes terá sido seguramente durante o PREC, quando tivemos um primeiro-ministro durante mais de um ano, Vasco Gonçalves, o saudoso general Vasco Gonçalves, que era, como bem sabemos, um doente psiquiátrico que, enquanto o país se afundava na Guerra Civil, ou quase se afundava na Guerra Civil, e se faziam nacionalizações, morriam pessoas em atentados, o primeiro-ministro dirigia-se periodicamente ao Júlio de Matos para receber uma injeção calmante. Um caso trágico. E outros mais famosos houve na nossa história, como o da Rainha Maria I, que tragicamente enlouqueceu. Eu não sei se, naturalmente, não sei se é o caso do atual chefe do Estado, e espero que não seja, mas sei, felizmente, que há instrumentos constitucionais que permitem às autoridades agir, se assim for. No mínimo, eu julgo que será indiscutível que o Presidente da República, estando bem demente, estando são, tem feito tudo para convencer o país de que não está. E se assim é... que pare de uma vez por todas com este espetáculo que já não tem muita piada.
Porque senão começamos a acreditar.
porque senão começamos a acreditar e isso pode ter consequências.
E eu achas que é dramático, digamos, no cenário atual da nossa política, com este desenho que temos na Assembleia da República, não ter, de facto, uma figura que seja o prumo, por assim dizer,
da República? Eu acho que é algo da maior gravidade. Eu acho que é algo da maior gravidade. Portugal conhece um momento político que é muito complexo. Conhece esse momento político complexo, sem maioria, na Assembleia da República, e com um Presidente da República que oferece diariamente este espetáculo deplorável ao país. Vivemos tudo isso num contexto internacional também de grande complexidade e em que tudo pode acontecer. O chefe do Estado tem algumas incumbências constitucionais muito significativas, nomeadamente enquanto comandante em chefe das Forças Armadas, e não é de todo impossível que numa destas manhãs o povo português acorde com o anúncio de que uma nova e gravíssima crise eclodiu, por exemplo, nos países do Báltico, entre a NATO e a Rússia. E eu julgo que não é justo nem é decente que se espere do povo português que vá dormir sem saber se, acontecendo uma coisa destas, tão grave quanto esta, o chefe do Estado português está capaz de tomar decisões. E neste momento a questão coloca-se manifestamente. Estará o chefe do Estado português capaz de tomar decisões? Sim ou não? Nós não sabemos e eu julgo que seria muito importante que tivéssemos de novo essa garantia.
E como é que é possível ter essa garantia? Porque Marcelo, quando fala, fala sempre convictamente, não é? Sempre que ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a falar, nós sentimos a firme convicção das palavras do atual Presidente da República.
Bem, a Constituição prevê soluções para esse tipo de situação e, se necessário vier a ser, competirá à Procuradoria-Geral da República enviar ao Tribunal Constitucional provas da impossibilidade física permanente do Presidente da República, ou temporária, se assim for, do Presidente da República para cumprir adequadamente as suas funções. Isso resultaria na vagatura do cargo. É isso que acontece em Portugal. Eu espero, naturalmente, que não estejamos perante uma situação tão complexa e tão problemática quanto esta, mas, de facto, a gravidade do comportamento do Presidente da República, cada vez mais errático, cada vez mais irracional, obriga-nos a lançar esta pergunta, porque voltando ao nosso assunto anterior, estamos talvez a zigue-zaguear um pouco, mas é o mesmo, no fundo é o mesmo assunto, não é despicienda a gravidade do que se passou, nomeadamente em relação a estas declarações inoportunas, em extremo, do Presidente da República sobre a ideia de reparações. Como já vimos, houve efetivamente pelo menos um Estado de maneira séria, que foi São Tomé e Príncipe, falou do assunto e disse que efetivamente vai estudar a ideia de pedir reparações a Portugal. Pois bem, eu gosto particularmente de São Tomé e Príncipe. É um país nosso amigo, da nossa carne e do nosso sangue, da nossa língua e da nossa história, da nossa religião. É parte do espaço da Portugalidade, mas de facto foram declarações muito infelizes também essas do Primeiro-Ministro, perdão, da Ministra da Justiça, creio eu, de São Tomé e Príncipe, que é um país que conta hoje com permanente presença militar portuguesa para assegurar a sua defesa, é um país que conta hoje com
até
financiamento...
Até o transporte entre ilhas, creio eu.
Precisamente, é assegurado pelo Estado português.
Um aviocar nosso.
Precisamente,
que lá está,
exatamente,
não é?
Que lá está, tal e qual. Portugal, a cada ano... envia, subsidia São Tomé e Príncipe à razão de dezenas de milhões de euros, o que é naturalmente muito significativo para um país com 200 mil habitantes, como é aquele, além de muito pobre, não é? Pelo que são declarações um bocadinho irrazoáveis, julgo eu, da parte dos nossos irmãos de São Tomé e Príncipe.
No fundo, a aproveitar a porta que Marcelo abre, não é?
Eu julgo que, desse ponto de vista, seria bom se o Sr. Primeiro-Ministro enviasse enviasse a São Tomé alguém que explique ao governo que o Presidente da República Portuguesa pode não estar na plenitude do bom senso e que não devem levar aquilo muito a sério.
Mas enquanto disser alguma coisa no desempenho das suas funções, pode ser de facto válido e utilizado para o início de um qualquer processo.
Pode, mas...
jurídico e válido.
Pode, efetivamente, mas por isso mesmo há que recordar os nossos amigos da dimensão do apoio que continuamos a prestar-lhes por amizade franca e profunda histórica e dizer-lhes uma coisa com toda a franqueza. Portugal já assegura a São Tomé grande parte do orçamento do Estado. Portugal já assegura hospitais em São Tomé, médicos em São Tomé. O transporte entre São Tomé e o Príncipe. Se mais apoio os são-tomenses desejarem, bom, hasteiem a bandeira portuguesa, como a tinham até 1975, e aí passarão a receber todo o apoio que nós, naturalmente, enviamos aos nossos cidadãos.
O que nós não temos cá?
Ainda vamos tendo alguma coisa, não é?
O quê? As listas, queres enviar para lá o quê? As listas de espera na saúde, o atraso na justiça.
Acho que para São Tomé seria um grande avanço o nosso atraso na justiça e as nossas listas.
Acho
que seria um grande avanço.
Olha, Rafael, e vamos só aproveitar, não tínhamos falado sobre isto, mas eu acho que isto também pode nos levar nestes últimos minutos. De onde é que vem este revisionismo histórico? De onde é que vem esta ideia de rever a história de uma forma quase a adaptar os homens de então aos princípios de agora?
Bem, de onde é que ele vem? Infelizmente é uma muito má importação com carimbo da douana americana. É um processo que se inicia na Califórnia e que parece ter tragicamente infectado espiritualmente os europeus e, em concreto, os portugueses. Agora, novamente, seria muito bom que os portugueses voltassem a gostar da sua história, a amar a sua história e a conhecer a sua história. Porque se o fizessem e estivessem presente a diferença radical entre ela, entre o nosso passado e a nossa relação com a África, com a Ásia, com Timor, e a relação realmente brutal e exploradora que tiveram outros países europeus, eu julgo que se absteriam de fazer a figura muito triste e um bocadinho risível que fez o Presidente da República.
Como a Bélgica, por exemplo?
Como a Bélgica e como outros, seguramente.
Que foram muito mais repressivos e violentos?
Bem, eu limitar-me-ia a lembrar que em Portugal há aristocracia negra africana desde o século XV. Aristocracia. É o topo da sociedade. E parece-me que, quando se tem isto presente, as acusações ahistóricas, contrárias à história e contrárias à verdade, que se têm produzido, caem um bocadinho no ridículo.
Tu tens visto algum movimento mais jovem a ter já essa preocupação ou continuamos a receber, digamos, este tsunami importado da academia norte-americana?
Eu julgo que sim, definitivamente. Eu acho que há cada vez mais. Aliás, para isso bastará olhar para os resultados eleitorais nas últimas eleições, em que um partido conservador, um partido patriótico, um partido de direita, teve um resultado vencedor entre os portugueses mais jovens. E isso já diz muita coisa, já diz talvez muita coisa sobre o cansaço que os jovens portugueses vão sentindo em relação a esta esquerda que os odeia e que os culpa por todos os males.
Mas também há alguma direita que não quer pegar nisto, ou acha que isto não é tema, e em 30 segundos...
Bem, será isso realmente direita ou será uma fraude? Parece-me que essa é a questão que se coloca.
É interessante porque alguns de esquerda chamam a uma esquerda a esquerda caviar, não é? E outros à direita chamam a direita fofinha. Muito bem. Rafael Pinto Borges, muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui connosco nesta segunda-feira, pontapé de saída para uma semana de conversas. É sempre bom estar contigo. Obrigado a si que nos acompanhou a mais um programa. Já sabe, pode ver e rever estas conversas no YouTube do canal do Isto é o Povo a Falar. Quero agradecer a si e também a todos os ouvintes da nossa rádio. Muito obrigado, boa noite. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite.